把在 a do and I a do it I a do so I a do what I 教育何在 a do it I a do it I。
Olá pessoal, aqui é o Edu.
Olá pessoal, aqui é a Dai.
E aí Dai, pela primeira vez gravamos longe um do outro, né?
É verdade, em tempos de pandemia a gente resolveu também utilizar as tecnologias para fazer o nosso trabalho, né Edu?
É, mas pelo menos a gente tá na mesma cidade, né Dai? Mas a nossa convidada hoje tá longe, né Dai?
Tá longe em outro fuso horário.
O pessoal já conhece ela de alguns outros episódios, né?
A Sim, é
Fernanda,
a Fê.
A nossa Googler predileta. Oi, Fê, fala aí.
Oi, pessoal, tudo bem?
Tudo jóia. A Fê tá aqui hoje com a gente para falar aí sobre como que o Google tem se mobilizado e trazendo novas tecnologias para nos apoiar aí nesse cenário, né, Fê?
Isso mesmo, gente. É, a gente está, né, todo o time de Google for Education tem mais ou menos umas 3 semanas, já está mobilizado em todas as regiões do mundo, porque a gente entende que esse é um momento em que o que a gente mais pode fazer é disponibilizar a tecnologia em favor das escolas, né, que estão enfrentando os seus momentos de fechamento em função de coronavírus. Então, isso tem sido um esforço, é incrível ver, né, a capacidade de mobilização e o esforço das pessoas, que é muito legal. Que pena que é num momento assim, né, tão de tanta incerteza, mas ao mesmo tempo é onde a gente também consegue enxergar, né, assim, essas possibilidades, essas capacidades de que trabalhando em conjunto, em colaborando, a gente dá conta de apoiar também os educadores e as escolas em todo o mundo.
Essa semana aqui em Porto Alegre a gente teve várias instituições de ensino, da educação básica ao ensino superior, cancelando as suas aulas, né, e migrando para esse modelo EAD. Então, a gente trabalhou assim, feito doidos, né, Edu, essa semana, estamos ainda fazendo aí auxílio para professores, migrando aulas para a modalidade EAD, para o Classroom. Então, a gente tem um pouco aí de história para contar dessa semana, né, Edu?
Sim, sim, a gente está acompanhando não só aqui para nós no Rio Grande do Sul, mas no nível de Brasil, né, e os nossos grupos aí de innovators e de grupo de educadores Google, essa mobilização geral do país em parar com as aulas presenciais e levar tudo isso para um momento virtual, né, para também não se perder esse ano letivo. E realmente, está todo mundo, dá para se dizer assim, enlouquecido, né, porque foi de uma hora para outra, foi um virar de chave. Apesar de a gente já vem trabalhando com capacitações e treinamentos, agora chegou aquele momento de botar em prática tudo que se aprendeu, né, no decorrer desse tempo, de forma muito emergencial e muito rápida, né? Isso ainda pensando nisso, e o Google disponibilizou alguns recursos que antes eram somente recursos que faziam parte da versão Enterprise, né, do Google for Education, que era a versão paga, e que eu já tive experiência de fazer alguns cases já nas minhas aulas aqui, e eu achei sensacional. Comenta aí um pouquinho desses recursos, Fernanda, com a gente.
Claro, pois é, uma primeira iniciativa, né, isso já tem mais ou menos umas 3 semanas, foi justamente disponibilizar os recursos avançados do Hangouts Meet para todas as escolas e usuários do G Suite. Né, então isso aconteceu, isso vai até o dia 1º de julho, isso aconteceu e o que que isso significa, né? Assim, significa que as pessoas podem usar o Hangouts Meet, e professores principalmente, né, podem usar o Hangouts Meet para fazer aulas ao vivo virtualmente, né? Ou seja, o modelo avançado, a versão avançada do Hangouts Meet, ele permite que até 250 pessoas podem participar de uma mesma chamada. Então isso é muito legal, né, porque os professores podem fazer esse momento ao vivo de sala de aula à distância com toda a sua turma ou com várias turmas ao mesmo tempo, as escolas podem fazer, né, reuniões com professores, equipe administrativa e até pais, né, que estão acessando remotamente de cada um das suas casas, para também entrar nessas videoconferências. E um outro elemento também, um outro recurso disponível, é que essas videoconferências podem ser gravadas e depois disponibilizadas para as pessoas que não podem participar naquele momento ao vivo, né, por assim dizer.
Perfeito, Fê. Aqui na faculdade a gente já usou nos dois modelos. A gente já teve professores utilizando para gravar a sua aula sem alunos e disponibilizar depois para os alunos verem no tempo deles, né? No horário que eles conseguirem acessar. E a gente também já teve professores fazendo esclarecimentos de dúvidas em tempo real com uma turma e foi bem legal, funcionou bem.
Eu gosto de testar o caos, né? Então, eu avisei para os meus alunos que a nossa aula seria no mesmo horário de aula e que eles só teriam que acessar um link. Eu não expliquei para eles se eles tinham que instalar alguma coisa, se eles tinham que... Eu só disse assim, pessoal, esse é o link, às 7h30 da noite todo mundo entra nesse link que a aula vai começar, para ver o que realmente ia acontecer. E eu gravei esse antes-aula... E assim, todos os meus alunos conseguiram entrar sem nenhuma dificuldade, porque eles clicaram no link, abriu o browser, eles saíram navegando, clicaram lá em participar e já estavam dentro da sala. Então, foi muito simples construir esse link e que os alunos entrassem nesse link. Então, para mim, só aí a ferramenta já valeu a experiência. Eu dei aula em tempo real de aula, né? Porque já era um horário que os alunos estavam prevendo que eles teriam aula, então eles já tinham reservado esse horário. E o recurso de gravar, eu ia gravar para disponibilizar para os alunos que não podiam participar, mas eu tive 100% de participação dos alunos, então foi muito legal. E aí até para compartilhar com os professores como é que eu utilizei, eu abri o Google Apresentações com o meu slide numa janela e não apresentei a apresentação para ela não ficar em tela inteira. Eu deixei ela na tela do Google Apresentações e abri ao lado... o Hangouts Meet com o chat aberto. Então eu deixei o chat num canto aparecendo e o slide no outro e compartilhei a tela com os alunos. Então eu conseguia ler o que eles estavam escrevendo para mim em tempo de interação, porque alguns não queriam falar, e ao mesmo tempo eu ia controlando os slides. E foi bem legal, assim, o retorno deles depois foi muito bom, tanto que Hoje, né? Pra quem tá ouvindo o podcast, hoje pra mim é quinta-feira. Hoje a gente vai ter aula assim de novo, no mesmo modelo, e os alunos acharam muito legal.
Não, e a facilidade da ferramenta, né? Deles poderem acessar pelo celular.
E aí tu começa a casar as coisas, né? Como é que eu fiz assim? Ah, como é que eu vou avisar os alunos? Ah, fui lá no Classroom e botei um aviso no mural, que já foi pra... eles já foram notificados. Assim, ó, eu divulguei o link pra eles via Classroom, eu acho que era assim uns 15 minutos antes da aula. E todos conseguiram entrar, todos chegou o links até eles. Então, essa facilidade de integrar as ferramentas é muito legal. E o mais legal de tudo que eu achei é que no final, né, quando eu terminei, encerrei a gravação, levou alguns minutinhos, já estava lá na minha pasta do Google Drive disponível toda a gravação que eu tinha feito do Hangout Meet para subir de novo para os meus alunos no Classroom. Aí até vou dar uma dica. Posso dar uma dica?
Claro!
Eu acho que pegar do Classroom e pegar do Drive e disponibilizar para os alunos no Classroom não é a maneira mais eficiente. O que, que eu fiz? Eu fiz download desse vídeo e subi para o meu YouTube, institucional, e disponibilizei no Classroom via YouTube, porque eu acho que fica mais fácil dos alunos visualizarem esse vídeo. Então já deixo a dica aí para os professores. Não peguem o vídeo, não vão no Classroom, peguem o vídeo do seu Drive. Peguem esse vídeo, subam para o YouTube e disponibilizam no Classroom de vocês através do YouTube, que eu acho que vai ser bem mais eficiente.
Legal demais. E que incrível já ouvir de vocês, né? Essas experiências que já estão sendo feitas, já estão funcionando, como é que os alunos têm recebido isso. Porque a gente entende que a modalidade de aprendizagem à distância é algo que algumas escolas e alguns professores já têm um pouco mais de afinidade, né? E de proximidade, que já fazem isso de maneira mais natural. Mas a gente sabe que isso ainda não é natural para todo mundo, né? Então é legal entender e quem esteja escutando a gente também consiga, né, ter uma ideia do que é possível fazer e, de fato, com ferramentas que são simples, são fáceis de usar, e que os professores têm um potencial incrível para explorar nesse momento em que a aprendizagem à distância tá super quente.
Não, muito legal, Fê, que tu fala de que existem algumas pessoas ainda que estão nesse movimento de aprender, né? Sobre educação, tecnologia, educação à distância. E ontem ainda a gente conversava num grupo de professores, também num momento assim, de uma certa prudência pedagógica, sabe? Que a gente considere também que nessa semana os nossos alunos estão sendo, bombardeados de todos os professores subindo conteúdos, tem atividades para eles fazerem, tem materiais para lerem, tem coisas para produzir. Então que a gente também vá com calma, né? Não precisa assim da noite para o dia inventar super projetos mirabolantes, mas que a gente vá cada dia incrementando alguma ferramenta, algum novo recurso, porque o aluno também está se acostumando nesse contexto, sabe? Tem alguns alunos que não têm a melhor tecnologia, não têm o melhor Wi-Fi ainda para ver, assistir esses vídeos, né? Então que a gente faça uma mescla aí, um professor disponibilizando vídeo, outros materiais mais leves, PDFs, enfim, né? A gente tem feito formulários, a gente tem feito assim um híbrido para não sobrecarregar ninguém, porque essa semana realmente todo mundo se empolgou aí criando turmas, criando atividades, né? Mas que a gente possa também ter esse cuidado para não sobrecarregar ninguém.
Outro cuidado, Dai, que é super importante, assim, que eu estava comentando com os colegas aqui, professores, até a nível de universidade, mas de escola também, que o aluno de universidade que está fazendo uma disciplina presencial é porque ele não gosta da modalidade EAD. Então, eu tenho que entender que esse cara talvez não queira ter uma aula EAD, ele quer uma aula no modelo presencial. E se eu começo a dar uma enxurrada de material para ele de forma virtual, né, como se fosse EAD, talvez eu vá sobrecarregar esse cara. Então, por exemplo, a minha aula presencial, ela tem uma duração de 3 horas. A minha aula virtual, eu reduzi para 1h30. Por quê? Porque esse cara, ele precisa se adaptar com essa nova tecnologia. Outra coisa que a gente tem que cuidar é para, como tu falou, não disponibiliza 5 PDFs para o aluno ler. Talvez ele não goste de ler, ele já está fazendo uma modalidade de curso que não é, que é presencial, porque ele quer interagir com o professor, que ele quer falar. Então, eu já sugeri assim, ó, abre o teu PDF e lê pro cara, né? Cria um áudio, cria um vídeo, comenta. Então, para o aluno vai ser mais interessante, porque ele vai poder consumir isso de alguma outra forma, né? Como se ele estivesse te ouvindo realmente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de simplesmente não sair jogando um monte de coisa para os alunos. E a plataforma do Google tem muita coisa que pode nos auxiliar, né?
Bom, e a gente também, né, pensando nisso, né? Pensando nesse desafio que hoje está aí para professores, para alunos, para pais, né? Que estão também pensar tanto no ambiente universitário, mas também no ambiente das escolas de ensino infantil, fundamental e médio, que os alunos passam a ter que aprender no ambiente de casa, né? E como os pais também podem enxergar esse movimento como algo seguro, né? Como algo que é positivo e como eles podem apoiar os seus filhos também, em relação a esse momento. Pensando nisso tudo, o que a gente também tem feito é buscar organizar e disponibilizar recursos que podem estar à mão aí das pessoas que precisem, né, ou queiram migrar para o ensino à distância. Né? Então, uma primeira dica, e que é uma novidade também que a gente acaba de lançar do Google for Education, é de fato uma página que é literalmente um centro de recursos para aprendizagem à distância. A gente compilou materiais de treinamentos, capacitação, passo a passo, páginas de apoio e suporte, né, de como as pessoas podem dar o primeiro passo para usar o Google Sala de Aula, ou dar o primeiro passo para usar o Hangouts Meet, enfim. Então, todos esses recursos e dicas estão disponíveis nessa página. O endereço da página é gg.gg/recursos-de-aprendizagem-à-distância, tudo junto. Então, se as pessoas também, né, quiserem buscar mais recursos, buscar outros treinamentos e outras dicas, fica aí esta dica para que as pessoas possam aproveitar e acessar esses recursos também. E uma outra dica, se eu posso falar uma outra novidade, vocês querem
claro,
ouvir?
Vamos lá.
Claro.
A outra novidade é também para ajudar esses líderes educacionais, né, que também estão com esse desafio, né, em que muitas vezes diretores de escolas, coordenadores pedagógicos também se veem nesse desafio de como liderar, né, esse processo e como eles podem, de fato, facilitar uma transição efetiva, positiva e estimulante para todo mundo, né, nesse momento. Então, pensando nisso também, o Google for Education está oferecendo, na próxima terça-feira, dia 24 de março, um seminário online em que o foco é exatamente recursos para as escolas, né, que estão sendo afetadas pela questão do coronavírus, e discutir e oferecer dicas e estratégias tanto para professores como também para esses líderes de escolas que querem fazer esse movimento e às vezes ainda não estão muito seguros de como dar o primeiro passo, né? Esse seminário é um seminário online, e aí qualquer pessoa pode se inscrever, né, para participar. O link de inscrição é o gg.gg/ensino-a-distância. Tá aí o link, então qualquer pessoa pode acessar e pode participar ao vivo, né, em tempo real, no dia 24 de março, terça-feira, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Mas também nesse mesmo link, para as pessoas que não podem participar em tempo real, elas também podem acessar esse mesmo link depois, porque aí também vai estar disponibilizado a gravação desse seminário, né? Então fica aí a dica para quem quiser participar, se inscrever e também compartilhar esse link para os colegas, professores e educadores.
Ah, que legal.
Perfeito, vamos compartilhar essa oportunidade de aprendizado.
A gente quer ver todo mundo lá, né? Ver todo mundo virtualmente lá.
E outra dica também, que eu queria falar de outro recurso que foi disponibilizado também gratuitamente, que a gente já utilizou aqui, eu achei muito bom, foi de a instituição para poder falar com todos os alunos ao mesmo tempo, para passar uma mensagem em tempo real, que é a questão do stream, né? Do Hangout Meet também. Tu não chegou a comentar, mas agora um novo recurso que tem lá, quando tu vai criar um evento na tua agenda, quando tu vai criar um recurso no Google Agenda, é normal lá, como se estivesse criando um evento normalmente. Quando tu vai criar esse evento, ali na opção onde diz adicionar conferência, e tu seleciona o Hangout Meet, ele te dá a possibilidade agora lá em cima de fazer uma transmissão ao vivo. Ele vai gerar um novo link, né? stream.meet.google.com. E esse stream é muito legal porque ele é uma conferência ao vivo, né? As pessoas que têm esse link, elas vão só te assistir, elas não vão interagir. E o que eu gostei é que ele tem um limite de 100 mil pessoas, né? Então a instituição pode falar para toda a comunidade, né, escolar, ou pais, alunos, enfim. Então quem quiser criar isso, eu achei bem interessante. Lá pelo Google Agenda, tu seleciona lá o Hangout Meet como videoconferência e bem no final lá vai estar a opção incluir transmissão ao vivo. É só habilitar ela que ele já vai gerar o link para ti, aquele link que tu disponibiliza, todo mundo vai ter acesso a essa transmissão.
Esse link deve dar para embedar no site também, né? E aí quando a pessoa entra, tá lá.
Disponibiliza da maneira que quiser, né? Eu achei bem legal o recurso, a gente já usou aqui, inclusive, para fazer um comunicado geral de por que a gente estava parando, como é que ia funcionar, e funcionou super bem, assim, foi muito legal. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Eu acho que a gente vai aparecer com mais frequência agora, talvez, né, Dai?
Vamos sim, vamos trazendo mais dicas também, trazendo essas experiências que a gente está tendo aí nas nossas realidades. Mas antes da gente finalizar, Edu, acho que é bacana também compartilhar o movimento dos Innovators, sim. Criamos uma agenda de atendimento para qualquer professor que quiser entrar em contato com a gente, conversar, receber uma dica, trocar uma ideia, um choro também a gente acolhe. E então a gente está num link, uma agenda que o pessoal criou, cada Innovator disponibilizou lá as suas possibilidades, é só entrar, marcar e comparecer, né? Tem que comparecer no horário agendado, porque eu já ouvi alguns relatos de que as pessoas estão marcando e não estão comparecendo. Então, assim, tirou a oportunidade de alguém participar, né? Então, vamos marcar se realmente a gente tiver essa oportunidade, essa disponibilidade. O link para esse acesso ficou no gg.gg/sosprof.
Isso, prof mudo, né, Dai?
Isso aí, prof mudo.
Lá é legal que tem Innovator de todos os segmentos, né? De todos os segmentos da educação, então tu pode escolher com quem tu quer falar que seja mais adequado contigo. Então é isso, né, Dai? É isso, né, Fê?
É isso.
É isso, gente. É, então a gente continua, né, nesse esforço. Com certeza a gente vai estar aqui com mais frequência e eu espero estar aqui também em outros episódios continuando a compartilhar com vocês e dividir mais novidades, né, do Google for Education. É, e ao mesmo tempo também agradecendo, né, toda essa comunidade de professores, educadores, Google Innovators, a comunidade de educadores Google do Brasil, que também estão se mobilizando dia após dia para criar recursos e disponibilizar esses recursos para todo mundo aí nesse Brasil afora.
Ah, olha só, eu queria dar mais uma dica aqui importante, e eu falei aqui para os professores da instituição e que eu queria lembrar a todos os professores também, no modo geral. Esses recursos que a gente está começando a utilizar agora, percebam que eles estão sendo utilizados a nível mundial. Nós tínhamos um mundo que utilizava muitos recursos presenciais que passaram a utilizar recursos de forma virtual. Pode acontecer de alguma coisa ficar fora de ar por algum período. Por quê? Porque isso está acontecendo uma sobrecarga a nível mundial. Então, tenha um pouco de paciência também. Eu até comentei com os professores aqui que é mais ou menos como se a gente tivesse um transporte público e hoje todo mundo desistisse de usar o seu transporte e começasse a usar um transporte público. O que, que vai acontecer? Esse transporte público vai sobrelotar e tu vai ficar mais tempo parado. Então, tenha calma se a coisa começar a trancar, se um link não funcionar, calma. É que o momento é um momento de muito uso de tecnologia mesmo, porque o mundo inteiro não é a nível de estado, não é a nível de Brasil, é a nível de mundo. Então, essa calma agora é importante ter, tá? Tá todo mundo trabalhando para que tudo funcione, mas pode ser que pare um pouco, então tenha calma que as coisas voltam ao normal.
Bom, então tá, né, pessoal? É algo bastante difícil de falar, mas é importante que a gente também pense nas lições aprendidas. Se existe um legado de todo esse processo aí de coronavírus, é esse de que a gente pode se ajudar e de que também as tecnologias estão aí para favorecer também, nos ajudar, melhorar um pouco das nossas atividades.
É isso aí, né, Dai? Ah, e uma outra dica que aqui já fica como no nosso desafio, aproveite agora para apresentar para o seu colega o Edu e Dai Podcast e mostrar os episódios que já passaram, né? Porque a gente tem muita dica boa aí de como utilizar ferramentas Google em sala de aula. Então, mostrem os episódios para os seus colegas e logo, logo nós voltamos, né, Dai?
Isso aí.
E se alguém quiser nos mandar algum case, alguma coisa que está utilizando, alguma dica, alguma coisa, escreve para
falecom@eduidai.com.br ou então comenta lá nas nossas redes.
Isso, no @eduidaipodcast no Instagram. Tchau, Fê! Dá um tchau,
tchau
aí,
Fê.
Tchau, gente! Tchau, pessoal! Obrigada e até em breve!
Até
breve! Tchau!
Esse podcast foi editado por Intensa, www.intensa.com.br. Isso mesmo, Intensa com 3 Es, intensa.com.br.